behind Dennis Johnson. Michael on the drive, into the right. Hesitation move to the hoop for the right. Scoop shot, good on the reverse.
Michael!
12-6 Boston.
A gente se faz esse podcast aqui se vendo, a gente usa um aplicativo chamado Zoom para se ver, e a gente vê a criação de personagens, assim, e tem dois convidados hoje, que um tá de capuz, assim, para se sentir mais NBA, né, e o outro tá com um moletom, assim, preparado pro capuz também, sabe, um moletom meio NBA, assim. Aliás, por que que todo jogador de basquete anda que nem os caras que me assaltaram em Porto Alegre, torcedores do Chelsea e do Arsenal? É alguma coisa linkada ao esporte, tipo assim, sabe? Porque tipo, tem uma andada, assim, sabe? Uma andada...
É os caras que te assaltaram que imitam os caras da NBA.
Boa, Duda.
Não, mas é lesão. Duda, tu que é o próximo, mais próximo de alguém, de um atleta profissional da gente aqui. Por que que todo o esportista tem uma balaca pra andar? É a lesão? Ele tá sempre com dor? Porque a sensação que eu tenho ver o Jordan andando é que ele tá com dor, ele tá mancando sempre. Sabe, ele tá sempre mancando.
Eu acho, cara, que de alguma forma é uma maneira dos caras deixarem de lado a sua... Porque acho que eles estão todos os holofotes neles naquele momento que eles estão entrando numa quadra, que eles estão entrando, saindo do ônibus e indo pro vestiário. Então ali eu acho que tem um pouco também de timidez, assim, é um mecanismo de defesa. Eu vou meio que dar uma...
Pode ser.
Sabe, andar um pouco assim, com um fone pra ninguém me olhar, não quero. E tem concentração, eu acho. Inventei. Mas eu acho que começou assim e ficou.
O que eu acho interessante é que nas partidas de basquete, no auge do inverno, quando tem algum jogador que tá machucado e ele fica sentado no banco, cara, as arenas são climatizadas, né? Mas ele tá de sobretudo e canguru. Eu não entendo. Eu tô na arena, eu tô assistindo o jogo, tô de manga curta.
De camiseta.
E o cara tá todo vestido, de óculos escuro.
É. Tem uma cena aquela que eles vão entrar no avião pós Super Bowl de 98, né? Que é um dos assuntos nossos aqui, que o Phil Jackson, ele tá de Inspetor Bugiganga. Não sei se vocês notaram ali. É, tipo assim, né? Aliás, é um dos grandes personagens. Deixa eu apresentar, essa voz aqui recente foi o Thiago Carsten Leal, que é um nosso convidado. Era o convidado do primeiro e veio pra todos os outros, e vai ficar pra todos os outros. Eu e o Marcão somos os caras que fazemos, né, que começamos essa porra aqui. Então, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite pra ti também.
Bom dia, como é que tamo?
E um brinde, Eduardo Mancuso Garbi, Duda Garbi, né, com nossa saúde matutina aqui.
Que prazer.
É, obrigado, Duda, por vir, cara. Por se somar, gente.
Muito obrigado pelo convite, eu todos sou muito fã e queria só rapidinho dizer a minha ligação com o basquete, cara, porque parece que não, eu não tenho, realmente assim, não é da família, chegou depois. Embora aos 97 eu tinha 13, 14 anos, eu fazia a escolinha de basquete no União, um clube tradicional em Porto Alegre, e o meu professor, o Scott, e também o Marcelo, eles eram meus professores, eu e meu irmão viciados em basquete, fazíamos aula. De repente, minha mãe, separada, começou a namorar uma pessoa, e esse cara era presidente da Federação Gaúcha de Basquete, e ele foi presidente por 20 anos, Carlos Nunes. E ele, para chegar na minha mãe, o que ele fez? Convidou os filhos dela, no caso eu e meu irmão, para ir ver Magic Johnson em Porto Alegre, porque ele estava trazendo o desafio Magic Johnson contra Oscar. Isso foi no dia 2 de outubro de 97. Então eu, meu irmão, fomos os caras que limpam a quadra, cada um de um lado do jogo. Ali foi no... acho que foi ali na... foi no Gigantinho o jogo, se eu não me engano. Ou no Tesourinha. Agora eu não sei precisar, um dos dois ginásios. Então a gente foi... os flanelinha, não sei como é que chama no basquete, os caras que limpam a quadra.
Pode ser os limpadores, né?
E eu tenho um único registro, porque 97 não tinha celular, não tinha câmeras assim ao nosso alcance, então era uma máquina aquelas de tirar foto, e é o Oscar, porque o Oscar perde o jogo, então é o Oscar com a mão assim, no marco da porta, olhando pro lado esquerdo, e eu no seu lado direito, com uma felicidade, velho, do tamanho, assim, do mundo. E ali eu conheci o Oscar, um tanto quanto decepcionado, né, com a sua derrota pro Magic Johnson, mas eu não tive acesso ao Magic Johnson. Eu fui conhecê-lo 15 anos depois, numa sessão de autógrafos em Las Vegas. Então a minha história com o basquete, ela é muito forte. E a partir dali criou uma emoção, um tesão absurdo, e o marido da minha mãe, pra resumir, foi presidente da CBB, fez uma péssima administração, diga-se de passagem. Já conversei muito com ele sobre isso, já choramos juntos porque não conseguimos classificar para a Olimpíada, e também financeiramente foi quando a CBB teve o seu pior momento, perdeu patrocínios de estatais, enfim, entrou numa crise muito grande, e ele, graças a Deus, saiu com a sua ética intacta, porque não teve seu nome ligado a nenhum problema na época. Mas ele é um cara, meu, que eu tenho uma entrada, então através dele eu frequentaram, né, a casa que ele tinha lá, a Hortência, a Paula, vários outros jogadores muito importantes no Brasil, assim, então ele tem uma ligação muito forte e eu acabo que segui com esse carinho por causa dele. Então é um breve relato para dizer que o basquete ele é muito tradicional e comum na minha casa.
Das coincidências, né, isso aconteceu no dia 2, ali em outubro de 97, que é mais ou menos o que o arremesso final, né, The Last Dance, se propõe a contar pra gente. Óbvio que ele visita todos os anos possíveis, né, e esse episódio é talvez o maior dos flashbacks com o Phil Jackson. A gente conhece a figura Phil Jackson, como é que ele cresceu, por onde ele passou, a gente acaba sabendo que o Phil Jackson sabe o que é macumba, né. Aliás, cara, eu tenho um áudio maravilhoso para mostrar para vocês. A Rede Globo tá, junto com as suas afiliadas, tá relembrando, né, nessa época que a gente tá gravando, relembrando grandes momentos dos esportes dos estados, assim. E no último final de semana, aí vai ter um time mark para quando a gente tá gravando isso aqui, rolou uma na Bahia, o Bahia 0, Inter 0. Inter 0, Bahia 0 no Beira-Rio, que deu o título pro Campeonato Brasileiro de 88. Foi jogado em 89 aquele jogo, pro Bahia, né, de Bobô. Bahia de Bobô. De Charles, era um bom time, era o melhor que o time do Inter, aliás, diz passagem. Aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte: o Inter toma uma virada lá, 2-1, dois gols do Bobô, e aí vem jogar aqui. O Inter pensava ganhar, uma vitória simples, o Inter era campeão pela melhor campanha, mas aí não dá certo, né? E aí o Bahia ganha o Campeonato Brasileiro do Inter. Só que aí os caras descobriram um vídeo do repórter João Bosco Vaz, na época, sobre Macumba, que a gente já pode falar do Phil Jackson um pouquinho sobre a passagem dele em Porto Rico, que é isso aqui, ó. Olha o áudio.
Por pouco o Bahia não pôde utilizar o vestiário número 5 aqui no Beira-Rio. Quando esta porta foi aberta, lá dentro estava esse despacho feito por um pai de santo gaúcho. Um despacho que é um verdadeiro banquete, com pata de vaca, galinha, camarão e muita erva mate. Até o presidente do Bahia, Paulo Maracajá, trata de espantar o azar. Mas a macumba dos gaúchos é ironizada pelo técnico Evaristo.
Ah, leva mais pé no senhor do Bonfim.
Evaristo de Macedo. Isso é um personagem de futebol, cara. A gente podia fazer uma série, a mesma série com o Evaristo de Macedo. Tu vai em Madrid no Real Madrid. Tá lá o Evaristo de Macedo. Tu vai em Barcelona.
Mas é muita arrogância, cara. Tu querer fazer uma macumba contra o Bahia. É muita arrogância.
A frase mais forte do futebol brasileiro, Marcão, é a seguinte: se macumba der certo, o campeonato baiano acaba empatado.
Exatamente.
Né? Tipo assim, né? Então, mas é assim, o desespero, né? O Inter acha que ganhou muitas partidas na década passada. Eu tô falando de década passada, porque o Paulo Paixão fazia umas coisas lá. Largava uns sals, uns milho, sei lá.
Baiano, né? É. Paulo Paixão baiano.
Baiano, exatamente. Não era o Fernandão, o Sobes, o Nilmar, Dinho, o Magrão, o Bolívar, o Índio. Não era. Era a Macumba. Mas é legal ter esse elemento, porque a única possibilidade de ter esse elemento nesse podcast, nessa série, é quando alguém saiu dos Estados Unidos, né? E aí eu queria já trazer uma discussão, assim, quando ele passou em Porto Rico como treinador, ele fala assim, a rivalidade entre as cidades era inacreditável, jogavam pedra no ônibus, blá, blá, blá. É o mais próximo possível.
Bem-vindo, né?
Exatamente. Do como a gente se criou vendo esporte. Porque nos Estados Unidos, né, cara, na boa, né? Nos Estados Unidos é entretenimento. É entretenimento. O Madison Square Garden não tem torcedores, entende? Tem turistas, né? Nós, como fomos, quando a gente conseguiu conseguiu ver alguma vez uma partida de basquete na vida, tirando o Thiago que mora no Brooklyn agora, que tá torcendo pro Brooklyn, aquela coisa toda assim, sabe? A gente vai como torcedor, eu quero pipoca, eu quero refrigerante, eu quero a gritaria do intervalo, sabe? Eu quero a chamada dos jogadores, eu não tô ali envolvido emocionalmente, sabe? E pra gente não, né, cara? Pra gente é quase impossível não viver emocionalmente qualquer esporte aqui no Brasil, mas é legal que o Phil Jackson teve isso na carreira dele, né? Um cara meio zen, meio conectado com os índios, os ancestrais americanos e blá blá blá, ter vivido isso em Porto Rico, assim, com macumba, com violência, uma coisa meio campeonato argentino, meio final de Libertadores América em Buenos Aires, sabe?
Tipo assim. Então, a parte legal que eles falam que o prefeito de uma cidade deu um tiro num cara, na canela de um cara, e aí um cara que escreveu co-escreveu uma biografia com o Phil Jackson fala que não, a punição dele foi não ver mais nenhum jogo em casa durante um ano. O cara deu um tiro no não. Outro, meu. No árbitro.
Foi o nascimento do Gecrim.
É, exatamente. Botaram a delegacia lá do lado. O que eu mais impressionei, né, nessa parte, porque esse episódio fala de... tem bastante coisa do Phil Jackson, dá uma navegada na vida dele e tal, mas passa também por outros personagens. Bom, no início mostra a Carmen Electra pela primeira vez na série. Ela vai aparecer outras vezes, porque ela era namorada do Dennis Rodman, né, e eu tava fazendo os cálculos, eu fui ver como é que é, porque ela era uma da, ela e a Pamela Anderson, elas habitaram a minha infância, né, minha...
Sim, SOS Malibu, minha... cara.
Exatamente, SOS Malibu, né, no início da minha infância.
A infância de todo mundo aqui.
Marcão, e tu já deu um Google no nome dela hoje, ela tá igual, cara, ela tá exatamente a mesma gata. Bom, tá lá nas imagens ali, né? E ela era igual, só que ela era um pouquinho mais nova. Ela tava com 48, Marcão, jovem. Sim. Ela tem 10 anos mais que eu. Tipo assim, eu não sabia que ela só tinha 10 anos mais que eu e eu já era tão débil mental. Ela achava que ela era uma veterana. Bom, enfim.
Eu acho que é bem isso,
né? Tudo isso pra dizer que começa assim, né? Com a Carmen Electra, que era uma gata. Mas eu fiquei impressionado nisso.
Tem uma conexão do terceiro pro quarto episódio, né? Porque acaba o quarto episódio, o terceiro episódio, com uma liberação de 48 horas pro Dennis Rodman lidar com seus demônios em Las Vegas. É, e aí ele volta 88 horas depois, ele não volta naturalmente, né, precisa ir um ser humano chamado Michael Jordan, né, pra Las Vegas. Cara, você consegue entender isso?
Calma, tem bastidores, tá, Jason Heyer contou, eu vi, o diretor, tá, ele voltou pra Chicago, ele inclusive na entrevista que eu ouvi, ele pediu desculpas que não ficou muito claro, no meio dessas 88 horas,
Eu desculpo ele, eu desculpo ele, porque...
O Rodman voltou pra Chicago, só que era engraçado porque o apartamento do Rodman em Chicago era do outro lado da rua da arena, e aí eles estavam treinando, e aí literalmente o Michael Jordan saiu do ginásio...
Ah, por isso que ele chega de pantufa, velho, pijama...
Isso, o apartamento do, assim, mais uma extravagância, mais uma excentricidade do Rodman, né, ele morava do outro lado da rua do ginásio, num apartamento que literalmente tinha um sofá, uma televisão e uma geladeira.
Tá, mas onde que se conecta? É a mesma coisa que eu em Santa Maria. Em Santa Maria a gente tinha uma geladeira, quando eu morava junto lá, e só tinha manteiga dentro da geladeira. A gente vendeu a geladeira.
E água,
manteiga,
né?
Água. É, manteiga e água na garrafa de coca que esvaziava, né? Aí a gente vendeu a geladeira, comprou um bebedouro e manteiga a gente comprava o menor tablet, né? Aí usava tudo nos cacetinhos e já era. Mas assim, Thiago, mas então onde que conecta a história do Michael Jordan com a da Carmen Electra que ele bate no quarto lá em Las Vegas?
Não, aí que tá. Ele tava junto. A Carmen Electra tava junto com o Rodman em Chicago nesse apartamento sem nada.
Sim, era a mina dele.
Ah! Foi ali que o Michael Jordan bateu.
Tá. Isso, aí o Michael Jordan bate na porta do apartamento, literalmente arranca o Rodman dali, eles atravessam a rua, o Rodman de pantufa e ele volta.
Achamos, então, uma falha de edição no documentário.
Não,
dá a entender que é Las Vegas, né?
E dá a entender que é Las Vegas. Deixa eu contar outra. E aí, uma coisa que não tá no documentário, mas a Carmen Electra contou pro diretor, é que no primeiro date da Carmen Electra com o Rodman, ele tava dirigindo, e ele olhou pra ela assim, eu quero fazer uma coisa muito louca agora. E ela, ok. Aí eles estavam dirigindo, ele pegou, eles estavam na freeway, ele deu um 180 graus e começou a dirigir numa freeway em Chicago, na direção oposta, no sentido contrário.
Contramão.
Com os carros vindo em direção a eles e ele dando risada dirigindo. Então,
Cara, eu comecei a buscar algumas histórias e agora também tem nexo mais uma coisa. A Carmen Electra disse que uma vez ele fez uma surpresa pra ela, vendou os olhos dela. E aí, quando ela abriu os olhos, eles estavam dentro do centro de treinamento do Chicago, do Bulls. Né? Que aí, agora, aparentemente, era só atravessar a rua. Né? Aí, ela disse que eles transaram em todos os ambientes do centro de treinamento. todos os ambientes. Em todos os... aquele momento de reflexão que a gente sempre traz.
Eles foram casados um ano só, né? E casaram em Las Vegas nessas porra louca, assim, que tu entra nos lugares e tal.
Na loucura, né? Tem aquele clipe ali, Duda, no começo ali, né? De festas, assim,
isso,
né?
Isso.
Que é como tava tua vida há mais ou menos um ano, né, Duda?
É,
mas... A nossa, não, né? A nossa faz muito tempo que não acontece aquilo.
Carmen Electra... Pau, meu, a Carmen Electra... Magro Lima, tu que é o... Todo mundo aqui, né? O Thiagão deve ter a nossa idade também, um pouco menos. Mas a Carmen Electra, ela era, tipo, eu não sei hoje o que que é ela.
O Everest.
Era inacreditável. Ela e a Pamela Anderson era...
O Dennis Rodman, ele contou em entrevistas coisas absolutamente estranhas, assim, que é difícil de saber se é verdade ou não. Mas uma delas é que ele disse, quando ele namorava a Madonna, que ele tava em Las Vegas, ou Los Angeles, acho que era Las Vegas, e ele e a Madonna falou assim, eu tô ovulando. E ele assim, tá, não, eu quero ter um filho contigo. Diz que ela ofereceu 20 milhões de dólares pra ele fazer um filho nela. E aí, nesse dia que ela tava ovulando, ela mandou um avião pra ele, ele 5 horas depois desceu em Nova York, e aí fizeram amor. Mas ela não conseguiu engravidar. E a outra história é que ele disse que ele pegou, que ele transou, com 2.000 mulheres.
É, um Renato Gaúcho melhorado.
2.000 mulheres. Aí o detalhe, olha só a frase. Eu transei com pelo menos 2.000 mulheres. Pelo menos 500 não eram prostitutas.
Verdade, cara. E detalhe, é demais, meu.
Detalhe importante é que, né, são relatos, assim, né, de quem estava muito próximo dele, assim, ele é bissexual. Né, ele também teve relacionamentos com homens, carnais com homens. Né?
No próprio documentário, assim, na parte em que ele dá o seu depoimento, tu vê que não ficou bem. Ele sequelou, né? Ele fala, assim, né? Né? Assim, é. Mas o meu, ele, bom, as unhas todas pintadas, né? Ele assim, ele não se expressa tão bem quanto os outros, bem que
mas ele não tem um pensamento linear. Editar ele é um inferno. Porque a cabeça dele tá em todos os lugares o tempo inteiro. Cara, o diretor
último
também
comenta... No episódio, Thiago, tu falou que eles usaram a ideia de mostrar cenas e entrevistas nos tablets primeiro com ele, né?
Exato.
Pra ele poder focar no assunto, né?
Exato.
E depois começaram a mostrar pros outros. Eu achei genial isso aí.
Tem uma cena maravilhosa que a gente entende o porquê que a Zaya não tava em Barcelona em 1992, né? Porque assim como nós, ele não conseguiu acompanhar a Olimpíada em loco. Né? Certamente, tipo assim, resquícios de uma rivalidade, entende? E eu vou falar o seguinte, cara, bom, a gente tá falando de Detroit Pistons versus Chicago Bulls. O Bulls começou a crescer, inclusive somando o Scottie Pippen, e não ganhava do Detroit Pistons, porque o Detroit Pistons cagava todo mundo a pau e ganhava.
Não, o Pippen entrou depois.
Não, ele perde o último campeonato, ele tá em quadra, ele tem enxaqueca, é o capítulo da enxaqueca.
O jogo da enxaqueca, o do Pippen, eles perdem o jogo 7 na
final. Ah, desculpa, o Rodman, entendi tu falar Rodman. Desculpa, confundi.
Isso, o Rodman, tanto é que o Rodman tava no outro lado da quadra, né? Ele que dá aquele...
Exatamente, é isso que eu quis dizer.
É isso que ele dá aquele empurrão no Scottie Pippen, tipo assim, eles estavam cagando, era assim que eles ganhavam, né?
O camisa 10.
O Rodman era demais, cara, o maior bad boy da história, cara. Aprendeu com os melhores a ser um bandido.
Meu, aquilo é ser bad boy.
E aí tem um capítulo assim que esse mesmo quarto episódio que a gente tá comentando, ele tem uma quebra ali pra mostrar personalidades. Acho que o Thiago falou, ou o Leite falou isso aqui com a gente, sobre personalidades. A gente tava falando de personalidades e aí ele contou algumas histórias, tipo assim, o pai do Stockton, que não tinha nenhuma foto, né, aquela coisa toda. Aliás, eu e o Duda, a gente faz parte de um programa chamado Bola nas Costas, e a gente tava entrevistando esses dias o De Leon, Hugo De Leon, capitão do Grêmio, da Libertadores de 83, e aí, sobre aquela foto com sangue, com a taça na cabeça, acho que o Duda perguntou, essa foto tá enquadrada, né, ele assim, não tem nenhuma foto, nenhum troféu, nenhuma medalha na minha casa. Quem entra lá nem... A frase dele, quem entra lá nem sabe que eu joguei bola na vida. Ele falou, joguei bola.
O cara é bicampeão mundial. Jogando.
Não sabe que eu joguei bola, né? Mas aí, indo nessas coisas de personalidade, né, de montando isso, a gente entende dois momentos, né? Porque tem as imagens comprovando, isso é do caralho. O Azaia falou assim, olha, a gente não cumprimentou eles quando eles dão a guinada em cima da gente, definitivamente a guinada, porque o Celtics também não tinha feito isso. Porque a gente só perdia pro Celtics, aí quando a gente ganhou, e aí tem a imagem do Larry Bird, sabe, saindo, cagando pro Detroit Pistons.
Não importa.
Cagando.
Não importa. Enquanto o jogo tá rolando. Segundo o Azaia, essa é a culpa dele, né?
Exatamente, olha.
Outro Celtics, os caras saíram, eu tava jogando ainda.
Aí, isso era
mais comum. Já tinha acabado,
Aí, o que acontece? Aí é levado o vídeo da entrevista do Isaiah Thomas com o Michael Jordan. E o Jordan começa assim, ó. Não, nem vem me mostrar.
Cara, isso
nem adianta, é muito bom. Nem adianta me mostrar. Cara, parece uma criança. É maravilhoso de ver aquilo ali, porque aquilo é absolutamente genuíno, cara. Aquilo é rivalidade genuína. Aquilo é nojo da cara.
Ele se odeia até hoje.
É sério, cara. E só que é uma coisa estranha, assim, sabe? É, o Isaiah tem menos problemas psiquiátricos do que o Jordan. Tem menos, assim, cara, sabe?
O Isaiah é uma moça, velho. Ele é extremamente bem articulado. Eu sou fã dele. Ele é comentarista da rede de TV da NBA nos Estados Unidos. E as análises de jogo que ele faz são incríveis.
Não, e Thiago, ele não tem nenhum problema em dizer que o Michael Jordan é um monstro, assim, sabe? Mas, sei lá, pra mim, o Isaiah entendia melhor aquele cenário.
Tá, mas tem um aspectozinho aí que não foi falado na série. Cara, o Isaiah Thomas é de Chicago. Ele nasceu e cresceu em Chicago. Ele foi pra faculdade em Indiana, que não é longe dali, foi campeão em Indiana. Então, tem esse fator casa aí envolvido, que ele foi... Cara, tinham pessoas da família dele que no auge do Bulls aproveitavam que ele jogava na NBA e entravam em contato com ele pra tentar conseguir ingresso do Bulls. Tava sempre soldado. Então, tem esse fator dele ter crescido lá e muita gente de Chicago, antes do Jordan ser draftado, queria que o Isaiah tivesse jogado lá. E ele nunca jogou lá. Então, assim... Tem uma nhaca ali forte, sabe?
Mas uma nhaca de quem pra quem? Porque eu acho que o Isaiah, ele é muito bem resolvido, entende?
Ele parece, pelo menos.
É, ele não tem mágoa, ele ri dessa situação, ele conta essa história rindo.
É, por ele ser comentarista, ele faz quase que uma terapia no programa, ele pode jogar isso pra fora diariamente nos seus comentários ou conversando. O Jordan, por mais que ele dê entrevista, quando ele fala, todo mundo para pra ouvir, mas só que é uma manchete, né? O Isaiah deve falar tanto na TV... Que, cara, tem coisa que ele fala que daí já não marcam mais. O cara tá toda hora no ar, já não é uma coisa, animal.
É que é uma história muito específica que é contada ali, né? Porque, tipo assim, quando o Jordan perdia pro Detroit Pistons, aliás, ele não só perdia, ele apanhava e perdia, né? Ele ia lá e cumprimentava os caras no final. E aí,
Só cumprimentava, mas como líder global do esporte, ele ia no microfone e falava: nós perdemos, nós fomos piores, eles foram melhores. Cara, é impecável isso, é um nível de...
A última derrota... Não, mas é que tá, essa conexão que o diretor faz, porque aí depois entra um outro nível. E outra coisa, várias vezes no episódio, o Jordan diz assim: aí eu pude entrar pro hall de Larry Bird e Magic Johnson. Ele falou 3 vezes, eu acho isso aí. Aí eu podia me igualar.
Porque ele ganha nesse ano, né, dos dois. Ele ganha do...
Sem dúvida, ele podia falar do time de Detroit também. Ele podia falar assim, sabe? Ele não bota o Isaiah, que era o grande jogador daquele time. Era ele que fazia aquele time. O time era violento, marcava pra caralho, mas a criatividade, a magia de basquete era naquele baixinho, entendeu? E ele não, o Jordan não cita, ao contrário do Isaiah, que não é cego e enxerga que ali tem o maior jogador de todos os tempos daquele esporte, entende? Mas aí que tá, é nesse sentido que eu acho que é o Isaiah olha pra trás e fala assim: cara, fazia parte do show. Veio o grandão lá, o branquelo lá em cima de mim, cara, não vamos cumprimentar, mas fazia parte do show.
Não.
O Larry Bird não cumprimentou. A NBA era mais violenta.
Não, ele voa com hoje, né? Não é que nem hoje, todo mundo se abraça, é muito bom jogo, legal e tal. Ele zoa hoje até. Porque ele acha que dá muito moço.
Thiago, eu não tô falando que eu concordo.
É, ele comparou com hoje. Mas o Thiago tem razão.
Eles se cumprimentam assim. Não, mas é só porque são duas coisas diferentes. Eu tô falando que eu entendo o Isaiah. Eu não tô falando que eu concordo com o Isaiah, né? Eu acho que a maneira de perder do Jordan é mais legal.
Não, mas não era normal. Porque...
Era normal?
Não, desculpa. Não era normal. Eu acho que o Thiago tem razão, meu. Porque depois todo mundo vai ver a série inteira e tem outras vitórias que o Jordan... Porque eles ganham 6 campeonatos, né? Todo mundo sabe disso. E aí eles ganham os últimos do Utah Jazz e eles se cumprimentam, cara, na saída da conferência, assim. Eles se abraçam, os caras. Não tem essa de... Cara, era entre eles ali, o próximo Magic Johnson, os caras ganharam do Lakers, os caras vão dentro do vestiário do cara e abraçam.
Mas é isso que eu tô falando, eu acho que é isso que ele faz, a diferenciação que ele faz, entendeu?
Mas porque alguém faz uma coisa errada não significa que tu possa fazer também, entendeu? Cara, no momento que tu é um esportista e tem milhões de pessoas te assistindo, é tua responsabilidade terminar o jogo, apertar a mão de todo mundo, voltar pro vestiário e aí assim, arrebentar o vestiário, faz o que tu quiser, mas de porta fechada. Na frente da câmera, tu aperta a mão de todo
mundo. Mas aí tá, Thiago, mas essa é a graça do esporte. A graça do esporte é que nem todo mundo pensa assim. A graça do esporte é o Felipe Melo. A graça do esporte é o Dennis Rodman empurrando o Scott Pippen. A graça do esporte é essa aí, entendeu? Tipo assim, o esporte é feito de malvados, não. E alguns têm talento, outros não. O Isaiah Thomas ia cumprimentar. Ele tava indo cumprimentar. E o time dele, que é campeão, segura ele. Não, só pra quem tem essa imagem. Essa imagem tá ali. O Isaiah tá indo, o cara puxa ele.
Não, ele passa numa arrogância do lado do banco.
Antes de passar, ele tá indo, o cara branquelo segura, como é que é o nome do branquelão?
Bill Laimbeer.
É, segura ele, fala no ouvido dele, e aí ele olha pra ele e fala assim, bom, eu tô nesse vestiário, não vou te cumprir.
Vamos passar reto, não vamos...
Vou passar reto.
Ele sai em 7 segundos antes, cara. No basquete, é tipo sair aos 38 do segundo tempo.
Exatamente, é por aí. E aí é depois desse jogo que me chamou a atenção, e vocês falam direto em todos os episódios, o foco do Jordan, né? Que ele para tudo, acho que é o BJ Armstrong que fala isso. A gente ia tirar férias, né? Mas daí não, no dia seguinte a gente tava treinando. E aí o Jordan ganha 7,5 kg nesse meio tempo.
Depois da última derrota, né?
Isso.
Não depois da vitória, né?
Depois de perder pro Detroit e ir embora, né?
Pra vocês verem como tudo é conectado, né, na vida. Se não existisse o Detroit Pistols, isso o Jordan nunca entendeu. Se não existisse o Detroit Pistols, o Jordan seria menor do que ele é. Ele seria gigantesco, mas ele seria menor. É o Detroit que faz ele ganhar 7 quilos de músculo. É o Detroit que fala, eu preciso ganhar. É por Detroit que uma cidade inteira colocava faixas de We want Detroit, né? Era essa a frase, né?
Isso.
Era isso, né? We want Detroit. Tipo assim, nós estamos ganhando aí, mas a gente quer bater Detroit. Né? É por causa do Isaiah que o Jordan é grande também. Essas conectividades que eu acho interessantes do esporte, sabe? O Nadal e o Federer são grandes um por causa do outro. Cristiano Ronaldo e Messi é a mesma coisa. Essas rivalidades... A rivalidade de Grenal só existe por causa disso. Né? Então eu acho que isso puxou o Jordan pra cima. Depois da última derrota pro Detroit, os caras estavam malhando, cara. Estavam na academia. Era férias, eles estavam na academia.
Todos eles. E não era só o Jordan. Todos eles. Aí que tá a questão.
E aí esse mal-caratismo, vou botar entre aspas e mal-caratismo aí, ajudou o Jordan. Tipo assim, porque além de eu querer ganhar deles, eles são os filhos da puta. Entende? Quer dizer, obviamente que essa filha da putice foi depois que eles perderam, né? Oi. Mas ele apanhava, né, cara? Ele apanhava. Outra coisa, isso fez com que o Jordan também soltasse mais a bola e tornasse os companheiros dele. Cara, a última derrota pro Detroit, pelo menos é assim que o diretor quer que eu acredite, né? Thiago, tu ouviu o diretor falando em todos os capítulos, tá? Ele tenta mostrar pra gente que a última derrota deles pro Detroit, ela é absolutamente definidora pro resto da vida do Michael Jordan, porque ele ganha peso, entra o Phil Jackson e fala pra ele, meu, vai largar mais a bola, 60 pontos, 50 pontos, vai acabar essa era, porque tu não vai ganhar, assim tu não vai ganhar, e tanto que o primeiro título do Chicago é ele largando bola, é ele dando pro cara que tava sempre livre, né,
o Paxton lá,
então é definidor, tipo assim, o Jordan, ele não teria que ter convidado. Óbvio, aquele foi 92, né? Ele teria que ter colocado como titular no Dream Team o Isaiah Thomas. Porque é o Isaiah Thomas que muda a mentalidade dele geral, que transforma ele na última coisa que faltava, né, cara? E aí a cena da taça, depois a gente pode falar, né, cara? Aquela cena é maravilhosa, cara. Eu chorei naquela cena. Ele abraçado na taça. Aquilo é lindo demais, cara.
É bem aquela importante, eu acho, a gente também falar na grandeza do Jerry Krause de novo, né? Que coragem de tirar o Doug Collins, que a princípio era meio que unanimidade, se dava bem com o Jordan, seria muito fácil ele manter o Doug Collins, né? Mas ele identificou esse talento no Phil Jackson, de ter ficado perto do Tex Winter, que era um cara que trazia ideias inovadoras, o famoso triângulo, né? E aí botar o Phil Jackson na frente do negócio, dar a carta branca pra ele, e aí entra o Phil Jackson como um gênio de treinador. Porque o basquete, ele é um esporte no seu alto nível de execução, né? O outro time sabe mais ou menos o que tu pode fazer, sabe? Mas aí a maneira como tu executa o que foi pensado que faz toda a diferença. E aí... Vai lá.
Não, eu queria só complementar sobre o triângulo, tu falou do triângulo ali, eu fui pesquisar o que é o triângulo, porque eu não sou especialista, eu gosto de ver e tal, mas realmente não e tática, estratégia e tal, pra mim ainda ficou aquém. E aí eu fui ler sobre tal do triângulo, o que é o triângulo, como é que funciona, a maneira correta e tal, é bem isso que a série mostra, né, o Phil Jackson e o Tex Winter eram ele, né, era o tal do o especialista nisso, e parece que o Chicago é até hoje o único time que tem os símbolos ao lado do garrafão, porque na época eles colocaram isso para justamente ter de referência para os jogadores, para eles poderem executarem a tática corretamente, porque faltava isso para os caras, para os jogadores. E até hoje o Bulls é o único time que tem os seus símbolos ao lado do garrafão. Eu achei massa isso, porque a gente fala no futebol, eu tô acostumado a comentar futebol, se referências nos seus estádios, na sua casa. Ah, por que o time prefere jogar em casa e prefere jogar fora? Por referências, às vezes. Né? O estádio pode estar vazio, mas a referência é a placa lá, é o estádio, não sei. O Bulls tem isso.
Isso é legal, né, Dudu? Mas não vem adiantando muito, né? Não vem adiantando muito essas referências pra galera atual do Bulls.
O time do Bulls é bem fraco. Aliás, a vida inteira foi fraco, exceto essa época, né? Porque o Bulls, os únicos 6 títulos do Bulls na NBA são os 6 títulos do Jordan. Depois nunca mais. Já o Phil Jackson, que é o personagem desse episódio, ele é extremamente vencedor, né? Ele tem 11 anéis. Ele ganhou depois com o Lakers.
Isso.
E, cara, depois eu tava até falando com o Magro esses dias fora do ar. O Steve Kerr, que é um cara que dá também muitas entrevistas e vira personagem mais além na série. Cara, ele é um puta treinador hoje, né? Ele é um puta treinador hoje. Ele é treinador do Golden State revolucionário atualmente, assim. E aí, fui pesquisar também e ele deu uma entrevista ano passado, acho. E aí ele disse assim, o Stephen Curry é mais popular que o Jordan. E aí eu falei, não pode ser, essa era a manchete. Steve Kerr acha que...
Vai da clickbait.
Exatamente, a manchete é essa.
Vamos ver onde vai acabar isso.
Steve Kerr acredita que Stephen Curry é mais popular que Michael Jordan. Eu falei, não pode ser, ele tá louco, né? O cara conviveu com os dois. E aí porque ele acha que as crianças, ó, todos se identificam com ele. Ele é um raro superstar onde uma criança de 8 anos pode falar. Ele é como eu consigo fazer isso, porque o estilo de jogo dele é mais fácil das crianças imitarem do que do Jordan, que era mais difícil, segundo o Steve Kerr, que conviveu com os dois. Mas eu, pá, cara, assim, a distância, cara, eu não consigo ver, acho que ninguém entra nesse, perto do Jordan.
O Curry, ele, ninguém toca na camiseta dele, né, porque ele remessa no meio da quadra, né? Não joga basquete, ele joga sozinho.
Essa é uma das coisas. Mas ele disse que perto do Jordan, assim, perto atualmente, assim, o Kobe, porque nem o LeBron, nem o Stephen Curry tem, não tem como, não vai
ter. São estilos completamente diferentes, né?
É, mas foi a nossa discussão aqui, né? E há mais ou menos uma unanimidade, assim, que Kobe Bryant foi o mais próximo possível. Né? Primeiro porque quase que veio imediatamente, né? É quase que imediato, assim, né?
O estilo do Kobe é muito, muito comparável com o do Jordan.
A
né?
Linguinha.
É, esse instinto matador, assim, fominha.
É. Não, tem lances que os caras, que são vídeos maravilhosamente editados, que eles botam a mesma cesta, são os mesmos movimentos milimétricos de subida pra cesta.
Tu vê que um se inspirou no outro, né? O Kobe, ele treinava olhando o Jordan.
Desculpa, eu queria buscar, eu sei que o Duda aqui talvez tenha sido o único que viu tudo já, né? Mas deu tempo de entrevista com o Kobe Bryant? Tem?
Tem uma só, uma passagem só com ele.
Mas é uma entrevista feita para o documentário ou uma entrevista antiga?
Não, é feita assim. Eu acho que não, Thiago, não me parece.
Cara, essa entrevista aconteceu menos de um mês antes do acidente, absurdo. Eu tô arrepiado aqui, muito, muito foda. Eles entrevistaram ele e por causa do acidente eles não mudaram absolutamente nada a edição.
Acho que esse vai ser os b-sides dessa série, assim, as entrevistas inteiras, entende? Tomara que eles... Óbvio que a edição salva muita coisa, se fala muita barbaridade, né? Quem já trabalhou com vídeo, a gente sabe disso, né? Uma entrevista que vai depois ser selecionada os melhores momentos, ou que interessa pra contar aquela história ali. É assim, mas eu não duvido que surjam uns b-sides aí daqui a pouquinho, né, com essas entrevistas inteiras. Tá, mas vamos voltar um pouquinho pro quarto episódio, assim, né? E em cima do Phil Jackson, né? O Duda tava falando um pouquinho dessa coisa de tática, do triângulo, de entender, do Jordan ser menos fominha e jogar mais pro time, fazer os companheiros dele jogarem mais. Porque o Jordan viu que não adiantava fazer sozinho, ele fazia mágica, ele fazia 60 pontos e perdia o campeonato, não adiantava nada, né? Tipo assim, então não adianta mais eu ficar fazendo 60 pontos, eu vou ficar, se chegar na na conferência e perder pro Detroit, né? E se chegar um pouquinho mais adiante, vou perder pro Lakers. Então, né, porque tem monstros jogando ali. E aí eu acho que o Phil Jackson é essa grande mudança. O Thiago tava começando a falar da grandeza do Jerry Krause, que aliás tem um vídeo maravilhoso dele depois do título, bem gordinho, né? É, parecia o pinguim assim, dançando dentro do ônibus, né? Com o Scott Pippen, né? Tipo assim, vai Jerry, vai pra lá, né? Porque o Jerry tá dançando todo durão, assim. Cara, é uma coisa estranha, porque eu acho que foi proposital também, as duas imagens, assim. Tem uma imagem de um time que ganhava pela primeira vez, e tinha uma imagem de um time que já era uma dinastia, né? O Jordan brincando com os caras, sabe? E aí tem um dos jogadores que tá filmando, ele fala que tu é o jornalista mais bem pago, né? Com uma câmerazinha na mão, fala assim, porque nenhum jornalista é bem pago como jogador de basquete, né? Tem a vitória, a dinastia, ela é meio sem graça depois de um certo tempo, né? Eu duvido que esse documentário vá ter um momento tão legal quanto o primeiro título. Eu duvido.
Tem, cara.
Em emoção, assim.
Tem.
Tal, não, obviamente vai ter agora, assim, de emoção, cara. Aquele primeiro título aí, aquele abraço na taça, sabe? Eu sei que vai acontecer, porque eu, né?
O último título, Potter, eu não vou dar spoiler, o último título tem uma... Tem um... Na final da conferência, se eu não me engano, eu acho que é pro
Pay. O último título é a razão desse DVD, né? Desse DVD.
Isso é uma verdade. É, que é a última dança, mas eu tô dizendo...
Essa caixa de DVD.
Eles passam pelo Pacers de uma maneira que é impressionante. Do Red Miller, eu lembro direitinho quando era PA, o Red Miller era muito ídolo, assim. E essa história é muito foda e vai ser contada depois. E eu fiquei muito feliz que de mais além, eu não sabia, eu acabei vendo, cara, eu não me aguentei. Eu acabei vendo e terminei a série, que eles dão um zoom, assim, eles dão um foco no Steve Kermel, que é um cara que eu sou, que óbvio, recentemente eu achei muito a fuder a maneira com que ele treina o Golden State, e eu achei que tava faltando, e aí finalmente nos últimos episódios eles dão um zoom, então não vou dar spoiler sobre ele, mas ele é um cara que vai ter uma visão maior, cara, e ele certamente colheu muita coisa do Phil Jackson, porque é impressionante, assim, né, o cara, e depois se fala nele, e ele é um cara que era um jogador, assim, medianíssimo, tá ligado? É um cara que ele é campeão porque ele tava no Bulls.
Bom, é Felipão, Abel, Luxemburgo.
É, exatamente. Eu acho que ele é melhor técnico do que jogar. E apesar dele ter ganho ainda mais um título com os Spurs no final da carreira.
Não, são poucos os técnicos vitoriosos que eram também vitoriosos, eu digo assim, protagonistas. O Renato é um, o Zidane, né?
O próprio Phil Jackson jogou e foi campeão da NBA, né? Se eu não me engano, acho que com o Knicks,
né?
É, ele,
duas vezes.
É, ele foi campeão, mas ele não era um jogador tanto é que eles mostram ali vídeos, cara, ele é até meio desengonçado, assim, não parece ser um jogador muito...
Ele era raçudão, assim, até fazia a comparação dele como jogador ter sido parecido com o Rodman.
É, exatamente, eles falam... o Rodman acho que me pareceu sempre mais completo, né? Mas o Phil Jackson não era um grande jogador, se tornou um técnico, assim, acho que um dos maiores técnicos de todos os esportes, porque ele era muito bom taticamente, de estratégia e pelo que passa na série, essa intimidade, né? Ele sabia lidar com os jogadores, gerir o grupo.
Ele administrou Michael Jordan, Pippen e Rodman e depois ele administrou Shaq e Kobe, né? Nossa, assim, ele é o maior case de saber administrar grandes personalidades e transformar em times vencedores.
Quando é que acaba a carreira desses caras? Porque o jogador, ele acaba fisicamente, né? Chega um momento que não suporta mais aquilo ali. E a carreira de um grande treinador, que horas, que momento que acaba? Como é que foi
o Phil Jackson? Ele se perdeu, né, o Phil Jackson um pouco, porque depois ele foi pro Knicks, que ele tem um apreço emocional grande por ter jogado lá, ter sido campeão lá, e cara, no Knicks ele não funcionou, ele tentou implementar o triângulo lá, mas enfim, ele sucumbiu diante da
pouca gente dá certo no Knicks, né, cara?
É, mas a imprensa em Nova York é implacável, e ali ele não deu certo, mas assim, não abalou de forma alguma o legado dele.
Até porque é mais fácil, né, Thiago, dar certo com Michael Jordan, Rodman, Pippen, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant.
A carreira dele acaba, ele perde acho que é o único título do Dallas, em 2011. Ele perde pro Dallas e se aposenta ali. Tem uma entrevista que ele até é multado por $35 mil por ter xingado a arbitragem, se não me engano. E aí ele acaba assim, os caras perguntam, tá aí agora? Ele, não, larguei. Até me multaram aí, mas então pode ficar com esse dinheiro aí que pra mim acabou. E aí ele se aposenta, 2011, e o Phil Jackson termina sua carreira.
Ah, mas ele tá treinando quem?
O Lakers. Ele larga treinando o Lakers.
Mas ele não vai, mas ele não vai pro Knicks depois?
Ele foi pro Knicks depois, mas no Knicks ele não ganhou nada.
Não chegou ninguém.
É, não, não, é que ele acho que ele vai pro Knicks e volta. Ele vai duas vezes pro Lakers. Ele treina duas vezes o Lakers, eu acho. Ele vai no início da década de 2000 e depois no final da década de 10, 11. Ele, e aí ele sai em 2011. O Dallas Mavericks é que é campeão. Thiago, se tu estiver dando um Google aí.
O Mavericks não foi em 2009 campeão?
Acho que foi 11 o Mavericks.
Eu achei que fosse 9. O Dirk Nowitzki, né?
Isso, isso aí. Ele que é o é. Ele é o MVP, se eu não me engano. Ele é o,
sim,
ele é o melhor, joga muito. Isso, exatamente.
É, a carreira acaba de esgotamento mesmo.
É, uma hora deu, né?
Falta de qualidade, né? Mas vamos voltar assim um pouquinho, né? O Phil Jackson é aquele personagem também de Montana, de uma cidade pequena também, a mesma coisa. Ali, proximidade com a vida indígena, pais. O pai era pastor, a mãe era ministra da igreja, né? E aí ele tem uma hora que ele fala assim, ah, eu preferia ficar jogando basquete do que estar ajoelhado rezando, né? E aí tem aqueles elementos indígenas que ele carrega para a sala dele, né? De trabalho lá no Chicago, que é a que tá mostrando pra gente. Tem toda aquela coisa. E eu acho que a relação dele com o Dennis Rodman também, ele meio que entende assim, né? Ou pelo menos o documentário tenta mostrar pra gente que
a
tem uma coisa...
A parte mais legal é que o Phil Jackson, ele é esse cara que ele consegue falar com cada um de maneira diferente, né? Ele não tem o approach próprio dele. Ele consegue mudar. Ele consegue chegar no Rodman e ver que... Rodman, tu é um rei oca. Que é o que os indígenas falariam, que é uma pessoa estranha, renegada e tal. E o Rodman, ah, é isso aí que eu sou e tal. E eles ficam amigos. Ele tem uma amizade com cada um de uma maneira diferente, sabe? Eu acho legal isso aí. Outra é aquela série de temas indígenas que ele traz, né? E é meio irônico que ele treine o Chicago Bulls, né? Seria o Chicago Tatanka. Sabe? Porque parece uma coisa meio Dança com Lobos, né? Um animal que é um animal tão próximo do... Tudo bem que não é o touro, é o búfalo, mas tem uma coisa meio de história americana ali. Então, cara, o Phil Jackson é um gênio. Ele é tipo o professor Xavier dos X-Men.
E sempre é muito estranho o leste incorporar, né, situações do oeste, né? Porque o massacre foi do leste pro oeste. É, tipo assim, os ancestrais de Phil Jackson mataram muitos índios, fiz passagem. Não, não, que obviamente ele possa enxergar e falar que isso é errado, né? E que isso, sei lá, que isso de alguma maneira mudou tudo, assim. Mas é legal que ele começa uma carreira de treinador, que tem o culhão do dia. Isso não acontece aqui, né, cara? É muito difícil de acontecer, né? A gente tá fazendo essa metáfora com o futebol sempre, assim, pra quem sabe que todo mundo que nos escuta também gosta de futebol, assim como a gente. Mas é complicado de um cara que tá ajudando o técnico dar certo, né? O Oswaldo Oliveira talvez deu certo no Corinthians. E, cara, me ajudem aí.
Ô, meu, mas eu fico impressionado. A série mostra duas coisas que eu me impressiono. Eu acho que o Thiago que manja mais esses bastidores, assim. Primeiro, é a maneira que vocês já falaram isso. Como os caras garimpam o Phil Jackson. Porque por mais que ele fosse conhecido na NBA, mas ele tá treinando um time, assim, isolado. E os caras buscam meio que pra comissão técnica permanente do Bulls. E ele tenta levar uma vez, ele tá mal vestido. E os caras dizem, eu não vou contratar esse cara, esse hippie. E dá 2 anos e a vaga se abre de novo e ele leva de novo. E o Jerry Cross fala assim, ó, tivesse direito, animal, né? Não, não, para não perder a vaga. E aí ele fica.
Exatamente.
É a primeira coisa que eu fico, cara, o primeiro, como é que o cara achou o Phil Jackson e a convicção de, meu, 2 anos depois, vai lá que eu quero que tu vá, mas não me caga, né, vai direito.
Não, e demite um treinador que tava levando um time limitado, que tá tudo bem, tinha um gênio, né, pros playoffs, né, e banca. E aí tem a primeira entrevista, né, Jerry Cross, assim, bom, tô sabendo que tem gente perto de mim que tá vazando pra vocês as informações, né, então, Phil Jackson, por favor. Aí a pergunta é, o que que o Michael Jordan falou pra ti? Já falou com o Michael Jordan? Sim, falei. E o que que ele falou pra ti? Ele falou, parabéns. Vamos ser campeões.
Vamos ser campeões. Exato, velho. Pá. E é, aí, tipo outra assim... coisa que eu ia destacar é a maneira com que mostra o Phil Jackson lidando com a imprensa, meu. Tem algumas. E como tem a parada do Rodman ali. Cara, os caras são muito transparentes, mas, tipo assim, tu falar real pra imprensa lá não é arrogância. É, tipo assim, é falar real. Ele falou assim. A empresa pergunta assim: mas tu sabe onde é que tá o Rodman?
É.
Não, não sei. Tá, mas ele não. Ele foi liberado. Não, na real, não foi.
É que na imprensa gaúcha, a culpa seria do Phil Jackson.
Exato, cara. Sabe?
Ele não consegue controlar aquele cara, né? Tipo assim, né? E a maneira de controlar um touro, como se fala, né? Ou um búfalo, como o Dennis Rodman, era liberar ele um pouquinho.
Cara, não
deixa era... ele... Cara, por exemplo assim, vocês acham que o Dennis Rodman tinha a chave do complexo de treinamentos do Chicago Bulls? pra levar a Carmen Electra lá pra dentro? Não tinha. Saiu um funcionário, foi avisado, ganhou uma graninha. Certamente ele ligou pro Phil Jackson, cara, o cara quer transar com a Carmen Electra aqui dentro dessa madrugada. Deixa ele transar. Desliga as câmeras e deixa ele transar. Azar. O que vai atrapalhar? Aí transou. No outro dia tava o Jordan bem cedo lá ganhando músculo, entende? E o Dennis Rodman não. Nós tava
os aparelhos, tudo sujo.
Mas acho que esse relacionamento com a imprensa é bem importante a gente fazer um paralelo com o que acontece hoje em dia, né? Na última temporada do Durant no Golden State Warriors, virou um problema a história que se ele ia ficar lá ou não, esse contrato tava expirando, e aí começaram a perguntar, a imprensa em cima. E a maneira de, não tô julgando, mas a maneira dele lidar com a situação foi simplesmente não responder. Ele não fazia mais entrevistas coletivas. Ele tava sempre carrancudo e fechou o pau com a mídia. O Jordan tava numa situação bem semelhante, só que bem mais exacerbada, né? Ele tinha ganho 5 campeonatos seguidos lá, era o 6º ano, tinha toda essa polêmica com o Phil Jackson, se ele ia ficar ou não e tudo mais, mas ele de forma alguma se escondeu da mídia, né? Ele administrava a mídia de uma maneira que ninguém nunca mais conseguiu fazer, né? Porque pega todos os jornalistas, eles só têm coisas boas a falar a respeito do Michael Jordan como pessoa e o acesso que eles tinham a ele e tudo mais. Então, é mais um paralelo que hoje em dia tudo bem, tem redes sociais, as coisas são tudo mais, né? Parece que tudo em negrito. Mas...
pode dar comunicados, né, Thiago, também hoje em dia.
Sim.
Né, por redes sociais.
É, hoje o mundo é mais chato, né, cara? Na real, né? O mundo é bem mais chato, né? Um monte de coisa. É, aquela imagem do Jordan abraçado no primeiro título, a taça, chorando, não se tem mais hoje. Aquilo é uma intimidade que o grupo, que o clube vai lançar no Twitter depois, no outro dia, ou no YouTube, sabe? Mudou, assim, essa relação em todos os esportes, né, com a imprensa, sabe?
É que eu tenho uma magoazinha, cara, eu preciso contar uma história. Eu tenho uma magoazinha com o Kevin Durant. Eu tava num restaurante em Nova York, sentado no bar, assim, e aí...
Qual era o restaurante? Quero detalhes, vamos lá.
Qual bairro?
O Cat, no Meatpacking District.
Tá. Tu tava com quem?
Tava com dois amigos.
O que se come lá?
Cara, o Cat Steak era um steakhouse, mas a gente tava tomando uns drinks lá só porque tinha reserva no restaurante ali perto.
Quais drinks?
Eu tava tomando um Negroni.
Quero detalhes, vamos lá.
É, meu. Eu tava tomando um Negroni.
Ambiente, Thiago.
Imprensa americana, cara. Vamos lá.
Eu tava tomando um Negroni, meus amigos acho que estavam tomando gin tônica, enfim, é um restaurante que tem em LA também. E aí eu olho, e assim, já tinha tomado algumas, talvez eu tava no meu segundo ou terceiro Negroni, e eu olho de longe e eu vejo essa pessoa gigantesca vindo. E cara, o Kevin Durant, ele é muito grande. É um absurdo, assim. Ele, inclusive, agora teve uma polêmica, porque ele declarava a altura errada dele, tipo, só de zoeira, assim. Mas, enfim. E aí ele sai de uma sala...
Bom, os braços dele, se ele tá com as mãos estendidas no corpo, a mão dele chega no joelho.
Não, é um, cara, é um absurdo, e ele é muito magro. Muito magro.
A envergadura dele é um troço absurdo. O brilho dele é de Durantula.
Exato, parece uma aranha. E aí ele vem vindo na nossa direção. E só que tinha pouca luz, eu não consegui muito bem ver o rosto dele, ele tava de capuz, assim. E aí ele pega e aí um monte de gente começa a olhar pra ele, e aí eu olho com um pouco mais de atenção e vejo, putz, é o Kevin Durant, caralho. E aí nisso, eu recebo um SMS dizendo assim, a tua reserva no outro restaurante tá pronto, pode sair. E aí eu saio do restaurante, desço a escada e ele tá completamente, ele tá sozinho na rua, essa já era tipo, sei lá, umas 11 da noite, ele tá literalmente sozinho na rua procurando alguma coisa, procurando um carro provavelmente, e no celular. E aí eu chego perto dele e digo, hey KD, can we take a picture? E ele me olha e diz assim, sorry man, I'm lost here, I shouldn't be here, I'm sorry. Mas ele falou de um jeito meio que eu não gostei muito, assim, e aí eu pensei em pegar meu celular, mas aí não queria gerar uma polêmica, e peguei caminho e fui embora. Mas, sei lá se eu invadi o espaço dele, se eu não invadi, mas eu cheguei nele numa boa, sabe? E enfim, essa é a minha história com o Kevin Durant.
Eu tenho uma história assim com um pato, no Pepsi ou esteja em Porto Alegre. Só que é pior, né? Porque o Pato, ele jogava no meu time. Né? Então,
mas ele é, hoje ele é do Brooklyn Nets, meu. É do time dele, cara.
É, ele tava lá, exato.
É,
ele não jogou ainda, ele tava machucado. Enfim...
Não, mas ninguém torce pro Brooklyn Nets, né, Duda? Ninguém torce, né? Tipo, se torcer.
É muito bom,
a gente torce, né, pro Inter e pro Grêmio, né? Deu, né?
Ah, sim, sim, sim.
Ninguém torce pro São Paulo, né? Tipo assim, o cara fala que é do São Paulo, entende? É diferente, né? Se ele morasse na 43 em Manhattan, ele torceria pro Knicks, entendeu?
Marcão, xinga ele, vai.
Ah, não precisa, cara. Deixa assim.
Mas uma vez eu tava no Pepsi on Stage, assim, e aí foi uma coisa estranha, porque foi a primeira noite que eu fiquei com uma ex-namorada minha. Né? E aí eu tava numa festa, e aí eu encontrei uma turma de pessoas que tinham homens e mulheres, aí eu fiquei com aquela menina lá, e a gente foi pra uma outra festa no Pepsi on Stage. Não, a gente tava no Pepsi on Stage, eu fiquei com ela lá, e a gente ia pra uma outra festa. E eu tava saindo da festa, assim, e aí eu passei pelo Pato, e falei assim, caralho, o Pato, cara, campeão do mundo pelo Inter já. Era 2007 isso aí. Aí eu peguei e voltei, né? E cheguei assim, opa, tudo bem, cara? Posso tirar uma foto contigo? Ele me olhou e falou assim, não.
Cara, ele foi pior que o Kevin Durant.
É, e aí o seguinte, só que na hora que ele fala não, chega nele o Mancha. O Duda sabe quem é. Um cara que trabalhava no Kazuca que me conhecia.
Ah, sim, trabalha no Kazuca. Aí... O Pato tá mais interessado no Kazuca do que qualquer outra coisa, né?
Óbvio. Exatamente, né? Aí o Mancha ainda chega e me olha e me abana assim e fala assim, tipo assim, vem cá, né? Só que eu tô saindo com a guria, sabe? Aí eu pego, aí eu vejo que o Mancha fala uma coisa no ouvido do Pato, o Pato me olha, né? Fica, me olha, volta assim pra. É o cara que tá saindo assim, e o Mancha fala assim, vem cá, meu! E aí eu falei assim, não, agora não. Agora. Agora vai se fuder, eu larguei uma praga então. No Pato.
Agora perdeu a chance.
Larguei uma praga no Pato. E aí vocês depois vão ver se esse praga dá certo mim ou não. Né, tipo assim, sabe? Aí agora vocês podem tomar suas decisões.
É que tu morou na Bahia, né, cara? Tu sabe fazer isso aí. Mas a história do Thiago me lembrou de outra história boa tua, Potter, com o Owen Wilson em Austin. Porque o Thiago podia ter feito o que tu fez, né? Ah, não, não é tu, é o Pianges.
Foi o Pianges.
Foi o Pianges que fez a história, tirou a foto mesmo sem ele deixar.
Exatamente, né? É, mas é que o Wilson, ele é um pouco menor que o Kevin Durant.
Tem tamanho físico, né?
Né? E a envergadura do Wilson é menor também.
Então eu vou contar uma minha, posso rapidinho? Uma vez eu tava na Califórnia, em LA, numa feira hippie. 2011, 12.
Cara, tudo numa feira hippie.
Ah, cara,
em Los Angeles.
Em Los Angeles.
Outra gestão, né, Duda?
Era numa outra administração. E aí, cara, a gente tá lá, meu, e aí de repente o Adam Sandler tá no lugar. E, cara, e por que que eu descobri que era o Adam Sandler? Cara, porque começou uma movimentação de paparazzos por volta da feira, que eu nunca tinha visto nada, parecia que algo tava chegando. Sabe quando chegam umas ambulâncias e carros em volta, batida de um tipo? Cara, era um horror, velho, uma loucura. Daí nós, caralho, meu, tem alguma coisa sinistra acontecendo. Aí de repente é só o Adam Sandler com uma filhinha andando muito tranquilamente feira-feira. Ninguém atucanando ele, só o brasileiro que pensou, eu vou lá tirar uma foto com o Adam Sandler. E aí eu pedi a foto, cara, e ele, eu não lembro se ele falou sim ou não, eu sei que o instante que eu pedi é o tempo que eu tenho o registro, entendeu? É o segundo dele pensar em responder, é eu dando um sorriso. A foto tá no meu Instagram até hoje, é com uma cara de cu do Adam Sandler, absurda, assim. Tipo, não quero. E no que ele responde o não, ele sacou a foto.
Ele toma a foto.
Toma essa foto.
Tem uma coisa com as faixas, né? Na plateia, eu já falei aqui da We Want Detroit, tipo assim, a gente quer vencer. E em Detroit tinha uma faixa assim, Maybe Next Year, Michael, né? Tipo assim, né? Todo mundo já sabia que o Michael Jordan era grande antes de ganhar o primeiro escudeto, né? O primeiro anel. E é interessante essas provocações de cidades ali, né? Porque são cidades próximas da mesma conferência. As maiores rivalidades geralmente estão dentro da conferência.
Não, né? E nessa época é interessante porque os times da mesma, do mesmo, não conferência, como é que se chama, da mesma região, tem uma outra palavra, enfim, eles jogavam 6 vezes um contra o outro na temporada regular, então tu imagina, 6 grenais, garantidos no ano 6 grenais, aí se os dois times vão bem, eles se encontram de novo nos playoffs.
Pra mais 5 grenais, talvez.
Então assim, pra gerar ódio.
Sim, pra gerar ódio é maravilhoso.
Nossa.
Né? A pandemia segurou o próximo Grenal, que nós não sabíamos o que poderia acontecer, né? Deu briga no último. O que seria o próximo Grenal da Libertadores? Que seria jogado até com uma certa rapidez, assim, depois, né?
Cara, acho que foi por isso que teve a pandemia, na realidade.
É, talvez tenha sido por
isso. Ah, boa teoria, cara.
A gente tá selecionando. A gente falou do terceiro episódio, tem uma sequência de clipes maravilhoso, né? Do Rodman ensinando como se reboteia. Né, que ele enxergava a física, tipo aquela cara da Renata Sorrá, enxergando os números, né, naquele meme famoso brasileiro. A sequência do Jordan virando um grande jogador, né, uma sequência, tipo assim, patética. Pensando em cinematografia, pensando em cinema, quais são os momentos, ou qual o momento que vocês acharam mais legal, assim, de vídeo mesmo desse episódio?
Eu achei o clipe com o How You Like Me Now, depois que ele, eu não sei exatamente o que acontece, eu acho que alguma explosão.
Pra mim é a festa do outro dia, do título. Eles no ônibus, sweep, 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 Jordan falando assim, sabe, foi 4-0, né, com o Detroit, né? Não é do título, é a festa do título da conferência.
É a semifinal, vamos dizer assim.
É pré-Lakers, né. Pré-Lakers, tipo assim, cara, a felicidade deles, cara, saindo de carro, a galera esperando no aeroporto, eles no ônibus.
Go Jerry, tipo assim, Go Jerry! É. E aí o gordinho, sabe, assim, com as perninhas.
O Jerry Krause dançando, sabe? Fazendo um pinguinzinho ali, sabe? Cara, aquilo ali é genuíno. Por isso que eu falei, Duda, eu sei que vai ter grandes momentos na carreira deles todos. Eu sei que tem mais 5 títulos, né, aí pelo caminho, sabe? Mas, cara, aquilo ali foi absurdo. Aquela vitória no Detroit, ele foi absurdamente genuíno, sabe? Porque aí também a sequência do título, a sequência do episódio é a seguinte: é o fator não cumprimento do Detroit, né? Não cumprimentaram eles. Aí tem a festa no ônibus, tem a festa no vestiário, depois tem a festa no ônibus, tem a festa no aviãozinho, tem a festa no aeroporto, tem a festa na chegada, eles saindo com os carros conversíveis, assim, a galera, os repórteres botando os microfones, o cara falando só uma frase de efeito e saindo, sabe? Aquela sequência maravilhosa. Maravilhosa, que é uma alegria quase juvenil deles, assim, sabe? Eles não aguentavam mais perder pro Detroit. Porque, cara, no basquete, ainda mais na NBA, assim, que te obriga a jogar 7 jogos, tu não tem zebra. Tem zebra na temporada regular ali, uma partida ou outra. Agora, pra te passar pra um playoff, cara, não tem zebra que venceu 4 jogos, entende? Não existe isso.
Não existe isso.
Não existe. Inter e Mazembe. O Inter viraria 4-1. Barcelona e Inter. O Barcelona viraria 4-1, entende? Real Madrid e Grêmio, seria 4-0. Sabe, não tem isso. Esse Cruzeiro, Corinthians e Chelsea, seria, sei lá, 4-2, talvez. Sabe, não tem. A NBA elimina qualquer possibilidade de zebra. Vai ganhar o melhor time. É por isso que o Jordan fala assim, olha, eles foram melhores e blá, 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 e mereceram. Tipo assim, sabe? Porque não tem. A zebra ali num jogo ali, perdido ali, que ninguém tá prestando atenção, beleza.
Pode nunca ser foi sorte deles, né? Nunca é a sorte que eles deram. Ninguém. O que
pode acontecer.
Eles foram melhores.
É ter dois times tão parelhos que acaba que aí fica no detalhe, assim, né?
Que pode ter Lakers, do Celtics, contra por exemplo, na época.
Duda, se teve 7 jogos, é que é parelho, né? Se teve 7 jogos, se teve o 7º jogo, né?
Eu digo uma coisa, eu não acompanho o futebol profundamente do jeito que vocês acompanham. Por que não tem playoffs no futebol? Por que não tem melhor de 5?
Porque tem milhões de campeonatos. A NBA é só a NBA, eles só jogam uma competição no ano. Os times de futebol jogam a Champions, o Estadual, o Nacional, a Copa Nacional, a outra Copa
Regional,
Nacional.
A Sul-Americana, a Meso-Americana, a Pan-Americana, a Ultra-Americana, a Supra-Americana.
Eu acho que o desgaste físico da NBA, ele não é tão grande quanto o 90 minutos de futebol, tu entende? Eu acho que isso faz, porque no basquete tá, beleza, tem lá os 4 quartos, tu joga, dá uma hora lá de jogo, mas ninguém joga uma hora, ninguém joga 40 minutos, é raro o jogador, quando alguém joga 40 minutos é notícia, tem
não, Duda, tem uma coisa que é física, é mais fácil tu jogar com as mãos que com os pés. O corpo é menos exigido.
Eu queria que o Leite estivesse aqui pra fazer parte dessa
discussão. Não, tipo assim, é mais fácil. Tipo assim, a gente pega uma bola, te dá uma bola, tá? E fala assim, acerta na gaveta. A gaveta é um... Imagina que a gaveta é um retângulo. Cara, você nunca jogou uma bola, nunca na tua vida jogou uma bola, tu não vai acertar na gaveta. Agora eu te dou uma bola de basquete, tu arremessa 20 vezes pra ser, só acerta. Uma tu vai acertar, entende? É mais fácil, o esporte é mais fácil. Eu digo, não tô dizendo que é fácil de jogar, não tô dizendo a comparação. É dominar algo esférico com os pés, correr com aquele algo esférico, é mais complicado. É simples, cara, eu pego essa latinha agora que tá na minha mão, eu jogo ela lá, eu tô pensando naquele livro, entendeu? Eu jogo lá, é mais fácil acertar aquele livro. Agora, se essa latinha tá no meu pé e eu tento chutar ela, é mais complicado. Tem um desgaste maior, assim. O campo é maior, entende? Por isso, bom, também tem mais jogadores, sabe? Acho que isso também entra, Thiago, de uma maneira. Acho que isso também entra.
Porque seria interessante ver times bons, fodas, jogando um contra o outro, jogando várias partidas consecutivas um contra o outro.
Né? Sim. Mas acontece a mesma coisa no beisebol, né? O beisebol, arremessador, né? Ele não joga outra partida.
Do dia seguinte, não.
Sim, né? O braço dele vai pro saco. O cara não consegue bater punheta.
Não.
Entende? Tipo assim, sabe? Vai pro saco, não,
o braço dele. O closer consegue fechar partidas em dias seguintes, mas enfim, ele vai arremessar, sei lá, 20 vezes, ok?
É, exatamente. Não vai ficar 80, 70 arremessos.
Meu, mas também é absurdo o número de jogos, né? Da NBA, né? Na temporada regular, assim.
82.
É muito jogo, cara. Cara, é todos os dias tem jogo, velho. Os caras, às vezes, jogam no aplicativo que eu uso, às vezes, por ter o fuso horário, o time joga no mesmo dia, no intervalo de menos de 24 horas, tá ligado?
Tá lá na Knicks, temporada regular, né?
Na temporada regular. Tá o Knicks meia-noite e meia e depois jogando 11h30, tá ligado?
Tipo, cara. É foda, cara. O beisebol, 185 jogos por time na temporada. É todo dia mesmo, de abril a novembro.
Eu tô com muita saudade.
Ah, nem me fala, cara.
E aí, ó, só pra vocês terem uma ideia, olha a grande diferença da NFL. A NFL são 4 partidas por temporada. Sabe? Tipo assim, óbvio que tô exagerando, né? Mas não são 20 partidas por temporada.
Uma vez eu vi um cara fazendo uma análise...
O desgaste físico de uma partida de futebol americano é muito maior, tem porrada, tem... Tá tudo bem, o basquete também tem contato, né?
Bastante,
mas assim, né? Olha o beisebol, os caras ficam parados, esperando aquele momento. Óbvio que aí no momento ele tem que ter uma explosão, tem que ter, né? O cara parado na base, fica ali, tem aquela tensão de estar parado na base, aquele remesso pesa muito, posso perder, mas beleza. Agora assim, por isso que a NFL ninguém aguenta, aliás, né? Os cérebros não aguentam, né?
Agora, só voltando pra série, meu, tem uma coisa que também... Primeiro, a vontade do Jordan de ser jogador de beisebol, vocês falaram já por causa do pai, né? É bizarro, assim. Cara, é uma coisa assim, uma loucura. E como joga craque em qualquer coisa, eu gosto de golfe, cara. Deve ser do caralho jogar golfe. Todos os caras, o Ronaldo Fenômeno, o Jordan, todos os craques em alguma coisa, são tarados por golfe, cara. O que, que tem o golfe, cara?
Duda, eu acho que eles ficam bem isolados, deve ser isso, né? E tem muita grana. Mas agora tu falou uma coisa interessante, né? Porque a gente tava discutindo sobre o pai do Michael Jordan, que aparentemente a vida dele toda era pra provar que ele é melhor que o irmão dele, pro pai dele, né? Que não deixava ele consertar algumas coisas na garagem. Tem pela primeira vez ali, aparece na série, um carinho do pai dele, né? Ele perde e o pai dele fala pra ele, olha, tem ano que vem. O Jordan mesmo fala. Relaxa que ano que vem tem de novo. Sabe? Tipo assim, tem um pouquinho de... Acho que aparece o pai dele no vestiário. Na parece, festa de novembro tem um... O pai dele tá no vestiário com o bonezinho de campeão.
O pai dele faz muita parte, até ele ter a tragédia, isso aí não é spoiler, todo mundo sabe o que vai acontecer. O pai dele tá completamente ligado ao Jordan e tem depois também mostra uma outra figura que se torna quase que uma figura paterna também pro Jordan. Então o pai dele é uma figura muito central da série. É uma pena que a gente não tenha nada do pai assim, porque ia ter boas histórias, cara.
Tem entrevistas já gravadas, né? Apareceu uma entrevista gravada dele, né? Coisas de época. Outra coisa que a gente tem que falar, assim, antes de acabar aqui, que também tem uma pequena historinha em Scott Pippen, né? Ele tem aquela enxaqueca, diz que não tava enxergando nada.
A cara que o Michael Jordan faz quando perguntam pra ele sobre a enxaqueca.
É uma voz do fundo, né? Tipo assim, é o jogo da enxaqueca do Scott, né? E aí o Jordan. É porque ele sabia que poderia ganhar aquele jogo, né? A vitória viria antes.
E acho que ele nunca conseguiria se colocar numa posição de poder ter enxaqueca, entendeu? Tem o flu game, que é falado depois, eu não vejo ainda todas as histórias.
É muito
mas, cara,
bom,
ele tá com febre e ele acaba com o jogo, entendeu? E aí, o Pippen tendo esse mental breakdown aí, e aí pergunto pro Jordan sobre isso, e até hoje ele, cara, ele... Dá uma pestanejada ali pra responder a pergunta, impressionante.
Mano. Sim, porque pro Jordan 6 títulos, 6 anéis foram poucos, ele pensou que ele podia ter ganho 9, tipo assim, e ele não dorme algumas noites pensando nisso.
Com certeza.
Isso vai ser falado na série, viu, Potter? Isso vai ser falado na série, é perguntado sobre ele, assim, sim, poderíamos ter ganho mais, resumindo isso, assim.
Pelo que se apresentou até agora, talvez esse único título aí, talvez esse, já com o Scottie Pippen jogando bem, né, talvez esse escapou, porque os outros, eles mereciam perder pra Detroit e mereciam perder pro Boston, né, tipo assim, sabe?
Na verdade, o que ele lamenta é o Last Dance, assim. É ser a última dança. Resumindo, é isso. Ele lamenta e ele vai lamentar só no final. Ele não lamenta antes. Tanto é que já tem a parada para a primeira aposentadoria, né? Então isso vai rolar e, gente, eu vou ouvir vocês falar porque vai vir a seguir na série. Então, mas depois tem a continuidade e ele lamentando profundamente a maneira com que se começa a última temporada.
Só pra falar que tem uma palavra em inglês que não tem, que vocês podem buscar pra nós aqui pra português, dessa coisa de saber perder, né, que é sportsmanship, né, o Jordan usa isso, né, que faltou ao Detroit sportsmanship, que ele teve sportsmanship, né, de cumprimentar os caras quando ele perdia pros caras, né, qual é a palavra em português pra isso?
Acho que
é
espírito esportivo.
Espírito esportivo, acho que
A gente usa melhor aqui, né? A gente usa mais, o cara não teve espírito esportivo.
É que no momento que tu é um líder e tu quer ser um líder, tu tem que te comportar como um, entendeu? E, cara, o Tom Brady é exatamente igual. Se tu tá sendo exemplo pra tantas pessoas, tu tem que ser na vitória e na derrota, entendeu? Eu discordo veementemente. O Bill Laimbeer, achei uma molecagem, assim, absurdo que os caras fizeram. Não, não, de não comentar.
Eu acho que combina com a época. Eu acho que é uma fotografia da época que foi rompida por Michael Jordan e Magic Johnson. E esse episódio mostrou isso aí, né? O Magic Johnson fala assim, olha, beleza, se é pra perder, que perca pro Michael Jordan. Entendeu? A gente, porque é uma provocação no Detroit, né? Eles perdiam pra Detroit. Né? Tipo assim, né? Tomando porrada, 4-0 e apanhando. E aí o Magic aí é 4-2 que acaba o primeiro título, né? É 4-2, uhum. Né? Ou
4-1.
4-2. E o Magic Johnson tá ali bem feliz ali, né? Tem um abraço, né? Com o Jordan chorando no ombro dele, tipo assim, sabe? Tem uma esportividade ápice da esportividade ali. O absurdo da esportividade.
Ô, meu, nos outros esportes, Thiago, agora uma pergunta bem... Nos outros esportes, os ídolos, assim, os expoentes técnicos, mesmo sendo rivais, eles têm tanta ligação como na NBA?
Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Hoje em dia os caras são tudo amigos.
Cara, porque o meu, no futebol, velho, não é tanto assim, ao menos publicamente, porque, cara, Magic Johnson, Larry Bird, o Jordan, todos esses caras, o Pat Ewing, de repente, bom, a seleção de 92, eles eram rivais de todos estarem sempre nas finais, e o meu, os caras, tanto é que tem um episódio do Space Jam, que vocês vão fazer depois, cara, que tem, acaba as gravações assim, e o Jordan chama os brother pra jogar. E quem vai é o Barclay, os caras jogam um jogo dentro de um ginásio, assim, como se fosse uma pelada, como se a gente se reunisse no Ramiro Souto ali, os craques da época, e jogasse uma pelada, depois que fizeram uma filmagem. Eu não consigo enxergar isso acontecer em outro esporte, cara. É que o nosso esporte, o futebol, ele é muito peculiar, cara. É também uma tradição americana, assim, de fazer coisas que eu fico pasmo, velho.
Hoje em dia, na intertemporada, eles todos treinam juntos, independente do time e tudo mais. Acho que na hora que chega, que vale anel ali no finalzinho, pode encrencar um pouco, sabe? Mas eles são todos amigos.
Mas o LeBron tá com o Stephen Curry, por exemplo, amigo? Ou é cumprimento de... Ou Harden?
Não, é que não dá pra generalizar que todo mundo, que todos são super amigos, entendeu? Mas em geral, eles são muito mais amigos do que na época, sem dúvida. Ele tem um respeito muito maior, aí pega os caras que são do mesmo fornecedor de material esportivo, que aí fazem, na intertemporada, fazem training camp juntos. Não sei se dá pra falar, tipo, que absolutamente todos têm um relacionamento fora de quadra, mas não chega nem perto da...
Thiago, mas é isso que eu falo, assim, sabe? O mundo mudou. O mundo... é politicamente correto, né? Tu é cancelado se tu não é politicamente correto. Hoje um bad boy, sabe, ele não é mais bem aceito, ele é destruído, a mídia vai destruir, as marcas não vão querer patrocinar, tu não consegue mais ter um Dennis Rodman hoje.
Eu glorifico tudo que o Pistons fez. Eu acho que se eles quiserem empurrar, se eles quiserem descer o pau em todo mundo, cara, diante das quatro linhas, tinha um juiz que permitia eles fazerem aquilo, eles estavam fazendo o que o juiz permitia.
Não, mas eu não tô falando nem só dentro da quadra, entende? Assim, a gente comparou isso no último episódio. É tipo assim, o mundo não te deixa mais não seguir as regras, sabe? Tu é cancelado, cara. Tu perde grana. Não tem mais como ser. E isso, obviamente, criou... Eu não tô falando que não é bonito. Eu acho legal a esportividade. Eu acho que aquilo ali tem que ser esporte mesmo. O cara não tem que brigar. Eu não tô alimentando isso, sabe? Mas não tem mais espaço pro Eric Cantona. Não tem mais, porque as pessoas avaliam caráter, elas não conseguem entender que enquanto dentro do campo, eu não tô falando que tem que quebrar alguém, tá, cara, e acabar a carreira de alguém, não é isso que eu tô falando. Tipo assim, sabe, não é isso. Mas, por exemplo, assim, ó, provocações hoje não dá mais pra fazer, cara. Sabe, o D'Alessandro tem problema, o Renato Gaúcho não jogaria hoje daquele jeito. O Renato fazia provocações, mandava torcer aquela boca, sabe, hoje já seria, sabe, esse mau caráter, não sei o quê, não entende, leva, os torcedores adoram, né, é vocês que alimentam a violência, como se um torcedor idiota precisasse de um elemento assim pra querer brigar. O cara tá brigando por coisas muito mais complexas dentro da cabeça dele e usa o futebol pra isso, entende? O mundo ficou politicamente correto e sair dessa curva é muito complicado. Acho que também teve um processo de educação aí, de entendimento, mas hoje não teria mais o Detroit Pistons. Hoje não teria mais o Dennis Rodman. Não existe.
Barclay,
porque ninguém ia patrocinar. A Nike não ia patrocinar. A Adidas não ia patrocinar. A Under Armour não ia chegar lá. Não dá pra esse cara, não dá. Esse cara aí depois vai lá pegar puta, come puta, prostituta e posta foto, sabe? Isso não dá mais, não funciona mais. Eles seriam o salário do clube deles porque eles jogam bem, mas seriam apedrejados. O Draymond Green, cara, ele é apedrejado, sabe? Pelo estilo dele, sabe? E as críticas nunca é, o jogo dele... Não, é mau caratismo, é filho da putismo. Não entende que dentro da quadra tem uma mecânica, dentro da quadra tem umas coisas que só tem lá dentro. O D'Alessandro fala, né, cara? Cara, o que passa dentro do campo? campo fica dentro do campo. Sabe? Só que o D'Alessandro tem 90 anos de idade. Já é de uma outra geração. Qual é o bad boy brasileiro? Qual é o estilo de bad boy no futebol hoje brasileiro? É o Neymar. Que é uma outra coisa, sabe? É um descomprometimento, é toys, é uma coisa meio infantil, assim, sabe? Não é genuíno, até isso é fabricado, sabe? Quando eu falo do Azaia, assim, esse entendimento que aquilo é um teatro, que aquilo é uma arena, que aquilo também tem essas complexidades, que é a única maneira que aquele time de
vencer aí. Eu acho que hoje, Potter, o maior esporte que faz isso é o UFC, assim. A rivalidade ser plantada como um teatro. É a encarada, é o cara dizer que odeia o outro, custe o que custar, vão arrebentar o cara, acaba, os caras estão se abraçando, e tu não odiava o outro de querer matar o cara, agora tá tudo bem. É, tipo assim, é teatro. Realmente, hoje em dia, acho que quando o cara se odeia, a gente vai perceber se o cara odeia mesmo o outro cara.
Senão, cara, é qualquer escândalo, Duda, qualquer escândalo que acontece hoje, qual é a primeira coisa que acontece? Os patrocinadores caem fora. Porque as pessoas param de comprar os produtos.
Se é verdade, né? Se é real, né? Se realmente...
Dennis Rodman, 88 horas afastado, foi isso que o cara, que o diretor fez eu acreditar. Né? A Nike já tinha largado... Nós não compactuamos com falta de profissionalismo de atletas. A gente patrocina, blá, 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 e tá fora. Sabe? Tu entende? O sistema não te deixa mais ser assim. Tu não consegue mais ser assim. Óbvio, aí tem um cara enjaulado, né? Né? Tanto é que quando acontece algo. Vamos lá, Thiago, tu que vive a NBA, qual é o último escândalo da NBA? Se quiser responder no próximo capítulo, a gente pode acabar assim. Porque esse silêncio teu é a resposta. Não tem mais, porque não dá mais pra ter. Não dá mais pra ser quem tu é. Entende? Não tem isso aí. Não tem mais. Tu
já tiver na NBA. É o. Como é que é o cara lá que testou positivo do.
É.
Passou as mãozinhas no.
Passou as mãos no... Não, e foi destruído, né?
Foi o Gobert, não?
Ah, o Rudy Gobert, sim, o escândalo de começar o coronavírus.
Isso. Aí não, é que aconteceu, ele fez coletiva, ou sei lá como lá, e pediu desculpas, milhões de desculpas.
Ah, cara, e eu vou te falar uma coisa, ele vai ser trocado, ou ele não vai reassinar no Utah Jazz, pode escrever o que eu tô falando, porque o Donovan Mitchell, que é o principal jogador do time, já brigou com ele por causa daquilo.
É por isso que esse documentário é foda, porque ele também nos mostra um mundo que ficou pra trás. Esse mundo ficou pra trás, cara. Já era esse mundo aí. Eu não tô falando da violência dentro da quadra, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tem, tipo assim, dava pra ser mais...
É o paralelo com os anos 80 no futebol e 90 aqui no Brasil, velho. Não existe o Renato, como é que é, Gaúcho...
O talento do Phil Jackson, que é um personagem desse episódio que a gente tá conversando, o talento do Phil Jackson, ele seria menor hoje, né? Porque ele não ia precisar lidar com o Dennis Rodman. Os patrocinadores já iam segurar o Dennis Rodman. A grana já ia segurar. O cancelamento dele já seguraria. Não precisaria chamar, sabe? O mundo já consertaria ele. Se isso é bom ou ruim, aí é uma outra filosofia. Rapaziada,
bye.
Beijo pra vocês. Duda Garbi, obrigado, meu, por ter acordado cedo, por ter vindo com a gente aqui, por ter olhado de novo o capítulo, sabe? Ter feito as tuas pesquisas na internet aí. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu suor aí.
Valeu, prazer, meu. Muito obrigado, meu.
Adoro. Valeu de verdade. Marcão, beijo pra ti, Marcão. Até mais.
Beijo.
Thiago, a mesma coisa, cara. Valeu pela punheta, tá?
Beijo.
Se eu encontrar um dia o Kevin Durant, eu vou contar a história pra ele.
Ok.
Deixa comigo, tá? Eu vou fazer ele mandar um vídeo pra ti.
Tá. Muito obrigado.
Valeu, rapaziada. A gente volta a qualquer momento. A gente tá gravando enquanto tá fechando. Tem convidados chegando aí também. É isso aí. Esse foi a Última Dança, quarto episódio. Obrigado pra você que ficou todo esse tempo com a gente aqui. A gente preza muito por esse carinho, mano. Valeu. Tchau, tchau.
Hesitation move to the hoop for the right. Scoop shot good on the reverse.